Creio que não há grande alternativa ao adiamento da última fase de desconfinamento.
Para quando?
Julgo que uma folga de 3 semanas, 4 semanas à imagem do Reino Unido seria o prudente ou o indicado. A seguir, julgo que poderíamos rever também a questão do teletrabalho e deixar o teletrabalho durante mais tempo a funcionar, em moldes de mais obrigação, digamos, do que propriamente sugestão. E a seguir, não me parece que também existe a grande alternativa a cumprir o que está na questão da matriz de risco e nos concelhos mais afetados, haver recuo relativamente àquilo que é o desconfinamento, ainda que eu admita que possam haver ajustes, nomeadamente da tolerância que me parece devida relativamente ao ar livre e também a questão da devida fiscalização dos espaços-chave. Nós não podemos ter regras e leis sem a devida fiscalização.
Em sua opinião, ao ar livre, deveria poder abdicar-se do uso obrigatório de máscara?
Eu julgo que não é um momento claramente indicado para fazer, porque com a variante Delta e com o aumento da transmissibilidade, poderia ser algo que poderia confundir e até ser contraproducente. Eu julgo que esse momento vai chegar, não irá demorar muito, mas eu refiro-me sobretudo em zonas que não sejam sensíveis e assim que for determinado, começar a pensar na questão de não estar com a mensagem do impresso contraproducente de uma pessoa isolada ou com o seu grupo habitual ter que usar máscara ao ar livre.
Que outras medidas de recuo deveria haver, em particular nas zonas mais afetadas, que é o que me está a falar agora?
Eu julgo que a redução da lotação dos transportes públicos também me parece evidente, a redução da lotação em espaços-chave também me parece evidente, e ao mesmo tempo uma campanha de sensibilização, sobretudo em Lisboa, do Alentejo, para os mais jovens, e com uma mensagem inequívoca da mais-valia de reuniões em pequenos grupos ao ar livre. É completamente errado estar a pensar que as pessoas vão ficar em casa numa altura de verão. As pessoas vão procurar conviver, vão procurar sair e, portanto, é preciso mostrar uma alternativa para que as pessoas possam estar com o máximo de segurança, ainda que presumindo alguma quantidade de risco que nunca será nula, mas que possamos viver as nossas vidas com alguma normalidade. Ou seja, o governo vai ter agora uma tarefa complicada de fazer algum recuo numa altura em que as pessoas estão mais cansadas, mas tendo a plena liberdade de fazer um ajuste de medidas, sobretudo mostrando caminhos em que as pessoas possam estar à vontade ou com menos risco, e sobretudo outra coisa, que é não convidando à clandestinidade, grandes reuniões ou reuniões de grupos em espaços-chave que certamente são mais prejudiciais em termos de transmissão.
No último fim de semana, ninguém podia entrar ou sair da área metropolitana de Lisboa, salvo as exceções já conhecidas. Essa medida deveria ser mantida? Produz algum efeito? E numa área tão vasta, onde é difícil, obviamente, a fiscalização, houve muita gente que diz que atravessou e não foi interrogada por ninguém.
É uma pergunta difícil, Pedro, porque essa medida tem um efeito imediato, um efeito psicológico, que foi de aviso que as pessoas.
Mas deveria manter-se?
Se esta circunstância não for muito bem explicada, se não for acompanhada de comunicação à altura e, sobretudo, também se não tiver a devida fiscalização, no final de contas, até pode vir a ser contraproducente. Eu, teoricamente, até vi com bons olhos no sentido de haver uma sinalização de risco. Só que depois há a questão do incumprimento e das consequências. Temos que ter o contexto e perceber como é que estamos. Nós estamos muito cansados e isto surge depois de um mês e meio de incongruências, de uma comunicação não tão eficaz e a receptividade a regras que as pessoas não compreendem e que vejam como não úteis. Isto pode ser contraproducente.
Falou-me num mês e meio de incongruências, mas este vírus de uma comunicação que o senhor tem apelidado de inadequada não tem percorrido toda a pandemia? Não há um vírus anexo ao coronavírus na comunicação?
Podemos dizer que sim, que houve um fio de erros e de circunstâncias que correram menos bem na comunicação ao longo desta pandemia, com pontos altos e com pontos baixos, mas certamente se eu tivesse que identificar uma falha.
Quais são os erros capitais até agora, desde o início, aqueles mesmo que ficou chocado?
Tentando ser o mais concreto possível, má gestão da incerteza. Tivemos também várias vozes com mensagens contraditórias. É difícil gerir algo assim, ou seja, eu nem sequer posso estar a apontar a A ou a B ou a C uma responsabilidade específica quando depois a comunicação de risco é caótica, digamos assim, ou partilhada por várias circunstâncias não alinhadas e com pesos institucionais equivalentes.
Tem sido caótica a comunicação de risco por parte, em particular, dos políticos portugueses?
Creio que houve momentos em que houve uma mensagem não congruente até entre ministérios ou entre o Governo e o Presidente da República, até alguns especialistas com exposição mediática, com mensagens que não foram úteis em determinados contextos. E depois, eu julgo que há aqui uma relação para construir de novo entre aquilo que são profissionais de saúde e os mídias na gestão de crises e pandemias.
Ainda vamos a tempo de emendar a mão?
Não sei responder, Pedro, para ser franco, porque a verdade é, já são 15 minutos de pandemia, há neste momento uma task force na ciência comportamental, que eu espero que efetivamente seja mais usada e que tem pessoas de muito mais valia. Tudo correto desse ponto de vista, mas há de facto aqui uma necessidade de fazer reformas estruturais, porque vamos ser concretos, não é só uma questão de uma gestão de uma doença infecciosa que efetivamente é um evento prolongado e desgastante e que é preciso ter uma equipa preparada para lidar com isto a longo prazo, mas nós vamos ter daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, eventos como, por exemplo, um sismo em Lisboa, ou como tivemos, infelizmente, a tragédia dos incêndios de Pedrógão. E, portanto, há uma necessidade aqui de reeditar a ciência de desastres, e temos pessoas qualificadas nisso em Portugal e no estrangeiro, e a forma como respondemos a isso, mas, sobretudo, a comunicação em crise, a comunicação de risco, com destaque para a saúde, como é claro, e com uma clara noção, que é isso que eu queria deixar evidente, que é, se a comunicação for clara, se nós conseguimos mobilizar os cidadãos, precisamos, obviamente, de menos medidas restritivas e menos obrigações, se conseguirmos efetivamente trabalhar com a comunidade.
Para si ainda é um dado adquirido que, quando 70% da população estiver vacinada, há uma imunidade de grupo?
Isso já não corresponde à verdade, porque o que acontece é que nós já sabemos que com as variantes novas, sobretudo a variante Delta, a transmissibilidade é maior. Quando a transmissibilidade é maior, o limiar da imunidade de grupo também é maior. E depois ainda temos que dividir isto, entre aspas, quando estamos a falar de imunidade de grupo induzida por vacinas, pela chamada efetividade vacinal, ou seja, com a percentagem de pessoas que efetivamente não se infecta.
Ou seja, qual seria a sua fasquia para a imunidade de grupo neste momento?
Neste momento eu não me arrisco a definir um valor de imunidade de grupo, nem acho que devamos estar presos a esse paradigma ou a esse valor. O que eu julgo que é necessário é chegarmos a um ponto em que temos toda a população adulta vacinada, para termos uma proteção coletiva ao ponto de haver maior dissociação entre o número de casos e o número de internamentos e o número, sobretudo, também de óbitos. Ou seja, nós não vamos eliminar esta doença, mas se nós conseguirmos completar essa adaptação evitando óbitos, evitando internamentos ao longo do caminho, certamente iremos poupar vidas, e fazer com que essa adaptação acabe por concluir na incorporação do SARS-CoV-2 juntamente com os seus primos, entre aspas, da família, para que isto passe a ser um vírus como qualquer outro.